Nesse momento, passamos a palavra para o senhor Arnon Kerkhoff, presidente do Conselho de Administração do Sicoobi, convidado pelo vereador Limar Vesper para prestar informações sobre a instituição Sicoobi, bem como sobre as suas atividades desenvolvidas.
Boa noite a todos, os que estão aqui presentes, os que nos assistem pela TV Câmara e aos que nos ouvem pela TV, pela Rádio Pomerana. Inicialmente, eu quero agradecer ao vereador Elimar pelo convite e ao colegiado de vereadores que aprovaram o requerimento para que eu pudesse estar aqui para trazer alguns números dos resultados do Sicoobi Cooper Mais que presido. Agradeço imensamente pela oportunidade que nos é dada. Embora já de conhecimento de muitos, nunca é demais lembrarmos a origem da nossa cooperativa, o Sicoobi Cooper Mais. Ela foi fundada em 1988 por 29 agricultores, com o objetivo de buscar acesso a crédito rural para o pequeno produtor. Naquela época, os bancos estatais é que eram os ofertantes desta modalidade de crédito, mas é que os pequenos agricultores tinham muita dificuldade de acessar, face à informalidade das atividades deles e principalmente pela exigência de garantias reais e de reciprocidade. Hoje a nossa cooperativa Sicoobi Cooper Mais atende a todas as demandas em crédito, investimentos e demais produtos e serviços financeiros, seja para assalariados, autônomos, produtores rurais, micro, pequenos, médios ou grandes empresas. Trago algumas marcas alcançadas em 2025. Por favor, técnica, pode passar. A nossa cooperativa atua atualmente em 11 municípios, sendo em dois estados, né? Nós atuamos em 9 municípios aqui do estado do Espírito Santo e atendemos em 2 municípios na Bahia, lá eu cito Salvador e Lauro de Freitas. Nós temos 22 agências aqui no Espírito Santo e 5 agências na Bahia. Pode passar? Próximo. A nossa cooperativa alcançou, o ano passado, 154.692 associados, sendo que 25.646 são do nosso município de Santa Maria de Jetibá, onde nós temos 4 agências. Se a gente considerar aí que o nosso município tem em torno de 43 mil habitantes, vocês veem como é que é forte a nossa presença, né? Isso não quer dizer que são CPFs, porque nós temos as empresas associadas, mas a grande maioria é sim de pessoas jurídicas, então acho que a penetração nossa é muito forte aqui no nosso município. Então a cada 15 quilômetros a gente tropeça numa agência do Sicoobi. Mais um. No ano passado, nós ficou bem pequenininha. O ano passado, nós atingimos 3 bilhões 425 milhões de ativos, dos quais 983 milhões são aqui em Santa Maria. O que são esses ativos? São os bens e direitos que a cooperativa tem junto ao seu quadro social. Aqui, então, estão os empréstimos que a cooperativa faz, mais o patrimônio dela. Então, dos 3 bilhões e meio, aqui em Santa Maria, praticamente 1 bilhão é daqui. Então, quase um quarto do movimento da cooperativa dos ativos estão aqui. Pode passar o próximo. Aqui nós temos a carteira de crédito, que o ano passado a nossa cooperativa fechou em 449 milhões de reais, aliás, isso é poupança, 449 milhões em caderneta de poupança, dos quais 146 milhões, 43 milhões são aqui do município de Santa Maria. E aí vocês vão ver que de 2024 para 2025 a caderneta de poupança ela não cresceu. Pelo contrário, nós perdemos 5% do valor captado. Como é que a gente justifica isso? Que nós temos hoje outros produtos de investimento que são mais rentáveis e por darmos consultoria aos nossos associados, a gente orienta que em vez de ele aplicar na poupança, que rende muito pouco, que ele retire o dinheiro da poupança e aplique aonde ele vai ter um rendimento melhor. O próximo slide vai falar da nossa carteira de crédito, aonde nós emprestamos o ano passado 2.215 bilhões, dos quais 321 milhões aqui em Santa Maria. Então, se a gente considerar que nós tivemos um crescimento pequeno, por que que nós tivemos um crescimento pequeno? Porque aqui, se quem prestou atenção quando nós falamos dos depósitos, né, então os depósitos cresceram muito mais. Então, isso mostra que o nosso associado aqui no município de Santa Maria está capitalizado e não está precisando recorrer a financiamentos com juros que aí o mercado que dita, né, a Selic é a 4,75, a gente desencoraja as pessoas a tomarem empréstimos. Então, esse dinheiro está na centralização financeira da cooperativa, onde ela busca rendimentos e do rendimento que ela oferece, ela também o resultado retorna para o associado. O próximo slide. Como resultado do nosso trabalho ano passado, então, um resultado líquido da cooperativa, nós fechamos com 143 milhões de reais. Um crescimento significativo aí é de quase 60% em relação a 2024. E aí eu peço para passar o slide seguinte, né? Desses 143 milhões, 62 milhões e 200 mil reais retornam para os associados. Do resultado que ela obteve, ela vai está devolvendo para os associados 62 milhões. Então, isso, se tivesse essas operações tivessem sido feitas na rede bancária convencional, isso teria sido lucro dos bancos e teria ido embora da nossa comunidade. Como é da cooperativa, o recurso é de quem é dos associados. Então, ele volta para o nosso quadro social. E dos 62 milhões, 34 milhões, nós já pagamos, já devolvemos na conta dos nossos associados no dia 30 de dezembro do ano passado, e agora no dia 4 de maio a gente vai devolver os outros 27 milhões e 800 mil reais. Então, além do associado, quando ele buscou um financiamento na nossa cooperativa, ou quando ele veio fazer um investimento, ele fez na cooperativa porque seguramente ele encontrou taxas mais atrativas na nossa cooperativa do que no mercado. Então, além do que ele já ganhou, agora ele está recebendo de volta mais 62 milhões de reais. O próximo. Nós fechamos o ano passado com ativos de 4,5 bilhões, que são nossos bens e direitos, né? Dos quais 4 milhões... Aliás, são os ativos, né, mostrando aí o crescimento, também um crescimento muito significativo de 24 para 25. O próximo. Aqui eu apresento qual o patrimônio líquido da cooperativa. O que é o patrimônio líquido? São as reservas que a gente acumulou ao longo dos 38 anos da cooperativa, né? Toda cooperativa, do resultado de cada ano, ela tira um pedaço para guardar, para ela ter recursos para impulsionar o desenvolvimento, o crescimento dela, e também tem o capital social dos nossos associados, que mostra a seguir, dos 640 milhões, 273 milhões é de capital dos associados, daqueles 154 mil associados. E quantos são dos associados de Santa Maria? São 58 milhões. Então, esse capital ele está na conta de cada CPF, cada CNPJ dos nossos associados. Nós, como cooperativa, nós remuneramos ele a taxa Selic cheia. Então, quem está reclamando taxa de juros 14,75% ao ano, nessa hora ele não reclama, porque ele está recebendo essa taxa de juros. Então, é um investimento muito seguro, altamente rentável, né, uma aplicação bem conservadora, e que cada um no CPF dele ou no CNPJ, ele tem lá quanto é o dele, e aí ele pode, segundo as regras estatutárias, ele retirar esse capital. Então, a gente está forçando indiretamente que cada um dos nossos associados esteja formando uma reserva, uma poupança, ou uma previdência privada, como queiram chamar, né, para quando ele atingir a idade de 65 anos, ele pode resgatar, quando ele completar 35 anos na cooperativa, ele pode resgatar, se a pessoa ficar inválida, pode resgatar. Então, tem uma série de regras no estatuto que, então, permite que o associado bote a mão nesse dinheiro, né, que, na realidade, ele não precisou botar a mão no bolso para formar, a não ser aquele do ingresso, que nós, fundadores, entramos na época com 2 mil cruzados cada um. Depois, os seguintes entraram com R$500, baixou para 200, baixou para 50 e hoje é R$1 para se associar à nossa cooperativa. Só que com a distribuição do resultado mais pagamento de juros é que nós acumulamos esses 58 milhões aqui em Santa Maria dos Associados daqui, que esse ninguém leva embora daqui. Aí alguém pode passar? Alguém pode perguntar, mas o Sicoob é uma entidade financeira segura? Né? Nós somos fiscalizados pelo Banco Central, nós somos auditados pelo Banco Central, nós temos auditoria externa, auditoria interna, temos o Conselho Fiscal, temos os controles internos, e não satisfeito só com isso, a gente contrata todos os anos uma empresa internacional que faz avaliação de risco de bancos, de grandes empresas e até de países, né? Quem faz a nossa avaliação é a Fitch Rating, e ela classificou a nossa cooperativa como AA+, para curto prazo, e F1+, a longo prazo. Isso, essa entidade está dizendo, olha, o Sicoob Coopermais é uma instituição financeira altamente segura. Ela é de alto grau, de grau elevado para investimento. Então, isso sinaliza para o mercado como um todo. Todo banco é obrigado a fazer isso. E não adianta você querer contratar essa auditoria e depois não publicar se for feia, porque a própria entidade, né, ela publica. Então, isso aí mostra que, além também do fundo garantidor, que nós temos igual dos bancos, que garante R$250 mil para cada CPF ou CNPJ, né? O que ficou muito evidente agora com o caso Master, né? Então, o Master, antes dele ir para a bancarrota, ele era CCC, né? São três letrinhas, né? Nós somos A, ele era CCC, e hoje ele está em DDD, então ele está na pior situação, e ele levou um outro banco, que é o BRB, que também está na evidência, que era DD, e caiu para CCC agora também. Então, para ver como é que o mercado financeiro é acompanhado, isso é divulgado, está no site do Banco Central, para quem quiser conferir. Até que eu falei de números, né, que são resultado do trabalho financeiro da nossa cooperativa. No próximo slide agora, eu vou mostrar, e acho que é de conhecimento, principalmente de muita gente aqui em Santa Maria, nós temos um grande... trabalho voluntário ou de ações sociais. Né? A nossa cooperativa, ano passado, investiu R$1.600.000 em ações sociais nos 11 municípios onde nós atuamos, e foram 537 ações diferentes, tipo os dias de campo, tipo o Prevenir, os diversos programas de educação financeira que nós desenvolvemos, o nosso Dia C, né? E que beneficiaram a mais de 54 mil pessoas. E aí, desse 1 milhão e 600, o próximo slide vai nos mostrar que nós aplicamos diretamente nos projetos que nós desenvolvemos aqui no nosso município, R$627 mil. Então, isso representa aí mais de quase 35% foi investido aqui. Só que pela existência da nossa cooperativa aqui, nós, cooperativas do Brasil inteiro, né, o Sicoob é formado hoje por 318 cooperativas, nós temos um banco, que é o Banco Sicoob, é uma SA, E esse banco, ele é do imposto de renda, ele destina uma parte para fazer apoios também em entidades. Então, nós conseguimos, através do nosso banco, para a PAE de Santa Maria, R$ 956 mil. Então, se não fosse a nossa cooperativa, a PAE daqui também não teria conseguido esse recurso. Pode passar o próximo? Aqui eu trago, né, os nossos documentos, nossos resultados, o histórico da nossa cooperativa desde 2017, estão nesse site que chama comunidadesicoob.com.br, onde quem tiver mais interesse em conhecer mais números da nossa cooperativa, né, como eu disse, tudo aconteceu de 2017 para cá, quando esse site foi criado, está lá, então, para ser consultado, ele é público, né? Ele tem um espaço que é de uso exclusivo, de acesso exclusivo de associado, mas para isso, então, basta dar o seu CPF, né, e ele vai receber um código para dizer que eles, olha, essa área aqui é restrita, essa o associado pode acessar. Eram esses os números que eu trago, e eu agradeço mais uma vez para a Câmara, mas me coloco à disposição que se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Bom, eu agradeço, né, a sua vinda aqui, muito obrigado. O Sicoob tem um papel muito importante na história do nosso município, eu sempre falo, tenho muito orgulho de ter meu avô como um dos sócios fundadores e ver o que essa instituição se tornou hoje foi graças a você, junto com todos os colaboradores, os clientes, os cooperados, né, e eu acho que é um papel muito importante que o Sicoob tem no nosso município e um dos motivos que ajudam o nosso município a ser tão forte economicamente hoje é ter uma instituição financeira dessa séria já há mais de 30 anos aqui, 38 anos, quase 40 atuando no município. Então, o nosso povo gosta muito do banco e tem esse espírito do cooperativismo, acho que já enraizado, então, eu acho que é muito importante isso. E agradeço ao vereador Fespinha também, que fez o convite. Né, vereador, se quiser fazer algum comentário ainda...
Sim, boa noite, Arno. Cara, se colocando isso aí em valores, olha só o giro que está tendo na nossa cidade. E eu não posso pedir o mínimo que os meus colegas te dêem uma salva de palmas pela sua administração.
Obrigado.
Obrigado. Neste momento, convido o vereador Luciano para que faça uso da palavra, que em 20 de outubro de 2025 foi aprovado por unanimidade a moção de congratulação número 24 de autoria do vereador Luciano Alves da Silva, que congratula o senhor Arno Kerkhoff em enriquecimento ao relevante serviço prestado no município. Portanto, convidamos então o Luciano a fazer uso da palavra e após ele iria convidar o Arno para receber a moção.
Boa tarde, quase boa noite a todos e a todas. Cumprimento o presidente. Como dito pelo mesmo, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, moção de congratulação número 24/2025. Congratulo o senhor Arno Kerkhoff por seus relevantes serviços prestados no município de Santa Maria de Jetibá. E coincidiu que justamente hoje o Arno pôde estar aqui presente com nós, a convite do vereador Ilimar Vesp, para falar do Sicoob, e coincidiu que hoje será entregue a moção de congratulação a essa, ao mesmo Arno. E eu farei a leitura, presidente, se o senhor me permitir, será bem rápido. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, tem a honra de homenagear o senhor Arno Kerkhoff por seus relevantes serviços prestados no município de Santa Maria de Jetibá. Arno Kerkhoff, líder e visionário, cuja vida é um exemplo de como os valores cooperativistas transformam pessoas e comunidade. Nascido em 19 de outubro de 1952, filho de Henrique Kerckhoff e Dalila Bege Kerckhoff, descendentes de imigrantes alemães e pomeranos. Arno aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da educação. Ainda menino, ajudava os pais na roça e ouviu de sua mãe a lição que o acompanhou e acompanha por toda a vida. Estude para não depender apenas da enxada. Fez o primário em Santa Maria de Itibá e Santa Leopoldina e, já demonstrando disciplina e determinação, concluiu o ensino agrícola no Colégio Agrícola de Santa Teresa, atual IFES Santa Teresa. Formando-se técnico agrícola em 1975, graduou-se em engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo pioneiro entre os descendentes de imigrantes de nosso município nesta profissão. Mais tarde, em 2002, concluiu pós-graduação em associativismo e cooperativismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, reforçando o compromisso com o movimento cooperativista. Em 1984, eleito diretor-presidente da Natercoop, então Copeave, deixou a Imaté para liderar esta cooperativa por 3 mandatos. Até 1996, modernizou a gestão ao implantar contabilidade própria, contratar técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos e reformar o estatuto para incluir todos os agricultores, impulsionando o crescimento da Natercoop e estimulando novas atividades como fruticultura, bovinocultura, leiteira, piscicultura e floricultura. Seu compromisso comunitário brilhou em 1985, quando coordenou o Comitê Pró-Desenvolvimento dos Distritos de Jetibá e Garrafão para construir e equipar o Hospital Concórdia, hoje Hospital Evangélico em Santa Maria de Jetibá, um marco para a saúde local. Em 1988, liderou 29 agricultores na criação da Crede Jetibá Cooperativa de Crédito Rural de Santa Maria de Jetibá, hoje Sicoob Cooper Mais. Sendo eleito diretor-presidente em 1989, foi um dos fundadores do Sicoob Central Espírito Santo, assumindo o cargo de diretor administrativo financeiro e, em 1993, tornou-se vice-presidente, posição que exerceu até 2023, quando passou a integrar o Conselho de Administração. Também em 1990 foi eleito vice-presidente da OCB Espírito Santo e, com a vacância do cargo em 1991, assumiu a presidência da entidade até 1993, defendendo com firmeza o cooperativismo capixaba. Foi também conselheiro fiscal do sistema OCB Sescoop Espírito Santo. Sua atuação nacional foi decisiva. Representando o Sicoob Central Espírito Santo, participou das negociações com o governo federal, Congresso e Banco Central para garantir a sobrevivência das cooperativas de crédito após o bloqueio de recursos no governo Collor. Essa luta culminou em 1996 na criação do Bancoob Banco Cooperativo do Brasil, atual Banco Sicoob, fortalecendo a autonomia do cooperativismo financeiro. Em 1998, com os outros 27 países, fundou a Coped Jetibá, Cooperativa Educacional de Santa Maria de Jetibá, atual Escola Cooperação, onde foi vice-presidente e depois presidente por 3 mandatos, consolidando a atuação cooperativa como legado para as novas gerações. Estimulou e apoiou a criação da Cooperativa Mirim, Cooper Jetibá, cooperativa formada por alunos da Escola Cooperação. Sua vida pessoal é marcada pelo amor à família, pai de Augusto, Fabiola, Martide e Helena, companheiro de Artemisa Griecia. Falei certo? E presença inspiradora para as enteadas Evelyn e Isabela. Mais do que cargos e conquistas, Arno Kerkhoff representa valores e princípios cooperativistas, ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade e solidariedade. Ele provou em cada decisão que o desenvolvimento verdadeiro é aquele que cresce junto com as pessoas e as comunidades. Podemos resumir que Arno é um homem que soube unir tradição e inovação, fé e trabalho, e que, com gratidão a Deus e amor à sua terra, família, colegas e colaboradores, construiu um legado que continuará inspirando gerações. Diante do exposto, visando reconhecer o trabalho realizado e incentivar a continuação de seu trabalho, requeiro a aprovação da moção de congratulação e, posteriormente, que seja enviada uma cópia ao homenageado e ao chefe do Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Itibá, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de outubro de 2025, vereador Luciano Alves da Silva. Bom, Arno, uma alegria poder estar aqui e, de antemão, gostaria aqui de agradecer aos meus pares, colegas vereadores e vereadoras que, por unanimidade, votaram favorável à moção à sua pessoa. Também gostaria de agradecer a presença de todos colaboradores do Sicoob, as pessoas que estão aqui, que vieram te prestigiar nesse momento. Homenagem justa, e eu digo que a homenagem mais bonita é sempre aquela onde o homenageado pode vir receber essa homenagem. Este reconhecimento não é deste humilde vereador, é deste município de Santa Maria de Itibá, a quem você tanto respeita, trabalha, confia no município e continue trabalhando, porque precisamos muito, mas muito, de pessoas iguais a você aqui no município, arregaçando a manga, enfrentando desafios, sim, mas trabalhando e continuando. Eu escolhi uma parte aqui do seu livro, na qual tive a oportunidade de receber no dia que você fez o lançamento. Vocação agrícola. Os pomeranos se caracterizaram como trabalhadores incansáveis e obstinados, qualidades que lhes favoreceu e auxiliou no desbravamento para a nova realidade e criar raízes. Essas características advêm de sua história, onde a sobrevivência dependia de obstinação para enfrentar todas as adversidades que se colocavam. Então, essa é a moção. Convido, por favor, que venha aqui à frente e depois pode ficar à vontade para convidar os familiares e os seus colegas colaboradores.
Eu convido os colegas vereadores também para participar da foto.
Estou muito honrado em voltar a essa tribuna e agradecido inicialmente ao vereador Luciano pela proposta, né, e a essa Egrégia Câmara pela aprovação da homenagem que acabo de receber. Ver o trabalho reconhecido sempre é muito bom, mas ele ainda, esse reconhecimento, ele ainda é melhor se vem de ente público, como é uma Câmara Legislativa. É um privilégio estar aqui recebendo esta honraria, mas este reconhecimento não cabe somente a mim. Para chegar a esse momento, sim, foi fundamental a minha capacitação, muito trabalho e dedicação ao longo da trajetória até aqui. E tenho certeza que terá que continuar, pelo menos enquanto eu me dispuser a me manter a serviço do coletivo. O início de tudo foi tendo como pais Henrique Kerckhoff e da Lilia Berger Kerckhoff, que com muita dificuldade criaram a sua família de 6 filhos, dando-nos educação de berço e a oportunidade de estudar, que eu soube aproveitar e depois me formei engenheiro agrônomo, o primeiro do nosso município. Mais tarde, fiz pós-graduação em associativismo e cooperativismo. Nossos pais nos ensinaram sobre o valor do trabalho, o respeito pelas pessoas e a valorização das conquistas, especialmente, não só as individuais, mas principalmente as coletivas. Alguns podem até dizer que tive sorte chegar até aqui. Eu digo que foi estar preparado para cada momento. Primeiro emprego no Incaper, a presidência da Natercoop, ambos me deram a oportunidade de estar perto de pessoas com quem aprendi muito. Especialmente que é mais fácil alcançar objetivos quando trabalhamos juntos. Ao longo da trajetória, conheci muitas pessoas que se tornaram amigas e parceiras, sem condicionantes. Muitas delas me acompanham até hoje. Outras, infelizmente, Deus já levou. Os feitos não são só meus. São de todos aqueles que participaram e continuam participando do trabalho no dia a dia. Não posso citar nomes, pois, além de com certeza tomaria muito tempo pelo grande número, poderia também ocorrer o risco de omitir alguém, o que seria desastroso. A todos o meu muito obrigado. Tem ainda outro componente responsável chegar até aqui, a família, minha inspiração. Meus filhos Augusto, Fabiola, Marti, Helena, as enteadas, Evelyn e Isabela, e a minha companheira Artemisa, que desde muito tempo, muitas vezes ficaram e ainda ficam privados da minha presença, devido à minha dedicação ao trabalho. Agradeço a cada um de vocês por me permitirem isso, embora algumas vezes a contragosto. Amo a todos vocês. Obrigado, Deus, por colocar em minhas mãos e sob a minha coordenação tantas pessoas bem-intencionadas, confiáveis, profissionais e empreendedoras para a realização de projetos tão importantes para toda a sociedade, como foram a construção do Hospital Concórdia, a constituição da Crédit Jetibá, hoje Cooper Mais, e outras cooperativas. Mais uma vez, muito obrigado a todos.
Então, mais uma vez, parabéns, Arno. Agradecer a todos os colaboradores que vieram, aqueles associados que estão te acompanhando, te prestigiando. Muito merecida essa homenagem. Dando sequência à sessão, coloco em votação a ata da sessão ordinária número 11, realizada no dia 22 de abril de 2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade com uma ausência. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 24 de abril de 2026. Mensagem número 15/2026. Encaminha projeto de lei de número 14/2026, que altera o artigo 1º da lei número 2934/2025, de 26 de agosto de 2025, e da outras providências. A sua excelência o senhor vereador Carlos Alberto Truque Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá e excelentíssimos senhores vereadores. Encaminho à elevada apreciação dessa honrada Casa Legislativa o projeto de lei em anexo, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2934/2025, que autorizou a doação de uma área urbana de 500 metros quadrados de propriedade do município de Santa Maria de Jetibá. situada na rua Alfredo Emílio Rodrigues, Centro, a Associação Beneficente Espírito Santense AEBS, para fins de ampliação do Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá. A Lei Municipal número 2934/2025 dispõe no bojo de seu artigo 1º da medida do perímetro. No entanto, devido às novas medidas, foi realizada a atualização do registro da matrícula, o que demanda, neste momento, a alteração da referida lei, de modo a se adequar à averbação constante na matrícula número 8.338 do livro 2, registrada no cartório do primeiro ofício Registro Geral de Imóveis e Anexo da Comarca de Santa Maria de Jetibá. A aludida averbação se faz necessária após levantamento topográfico georreferenciado promovido pelo município de Santa Maria de Jetibá, com vistas à retificação da descrição da área. Destaca-se que a área a ser doada permanece da mesma, qual seja 500 metros quadrados, motivo pelo qual não há outras alterações a serem feitas na lei vigente, para além da destacada no projeto em anexo. Solicitamos que seja esse projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do artigo do inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolo de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 24 de abril de 2026. Mensagem número 16/2026. Encaminha projeto de lei complementar número 15/2026, que altera a lei complementar número 2625, de 23 de junho de 2022, para criar o cargo de engenheiro eletricista e incluir informações nos anexos 1, 5 e 6 e da outras previdências. A Sua Excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruque Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá e excelentíssimos senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o incluso projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 2625, de 23 de junho de 2022, que institui o plano de cargos para carreira e vencimentos dos servidores públicos efetivos do Poder Executivo, para criar o cargo de engenheiro eletricista e incluir suas respectivas atribuições, requisitos, carga horária e enquadramento funcional. A criação deste cargo se mostra necessária diante do aumento das demandas relacionadas às obras e serviços de engenharia elétrica, manutenção e ampliação das redes e sistemas elétricos da infraestrutura pública, projetos de iluminação pública, fiscalização de contratos, implantação de soluções de eficiência energética, atendimento às normas técnicas e requisitos de segurança, entre outras atividades essenciais para o bom funcionamento da administração pública municipal. Além disso, a presença do profissional habilitado na área possibilitará maior eficiência nas contratações, economia de recursos, melhoria da qualidade dos serviços e maior segurança técnica para o município. O projeto de lei complementar, ora apresentado, contempla inclusão de cargo no anexo 1º, grupo ocupacional, quantitativo de cargos e de carreiras e remuneração, definição de escolaridade e requisitos e cargo horário no anexo 5º, diante da relevância da matéria para o aperfeiçoamento da infraestrutura administrativa municipal. Solicitamos análise da aprovação da presente preposição. Renovo aos nobres vereadores meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolo de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 14/2026. Altera o parágrafo único da alínea C do incluso do inciso 3º do anexo 2º da Lei Municipal número 2929, de 11 de agosto de 2025. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo único da linha C do inciso 3º do anexo 2º da Lei Municipal número 2929 de 11 de agosto de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O cargo efetivo de auditor público interno será provido por concursado que comprove o nível de escolaridade do ensino superior em uma das seguintes áreas: contabilidade, direito, economia e administração, com registro no órgão competente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário. Dr. Floriano Guilherme, 28 de abril de 2026. Assinar o projeto de lei complementar. Presidente da Câmara, Carlos Alberto Espíndola. Primeiro vice-presidente, Luciano Alves da Silva. Segundo presidente, Elisa Ramos Soares. Primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. E segundo secretário, Selene Jastro. Requerimento número 02/2026. A Sua Excelência, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Carlos Alberto Fruque Espíndola. Assunto: solicitação de prorrogação de prazo da CPI, Operação Supercompra. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, solicitar a prorrogação do prazo por mais 30 dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão. A presente solicitação se justifica diante da complexidade e relevância dos fatos que estão sendo apurados, os quais demandam análise detalhada de documentos, oitivas e aprofundamento das investigações, a fim de garantir a devida apuração dos fatos com responsabilidade e transparência. Ressalta-se que a prorrogação do prazo é medida necessária para assegurar que os trabalhos da comissão sejam concluídos de forma adequada, permitindo a elaboração de um relatório final consistente e fundamentado. Diante disso, solicita apreciação e deferimento do presente pedido, a fim de possibilitar a continuidade dos trabalhos da CPI pelo período adicional solicitado. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Elisa Ramos Soares, presidente da CPI. Indicação número 68/2026. Senhor presidente, a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a ampliação da oferta de atividades físicas destinadas à terceira idade, com a inclusão do turno vespertino na comunidade de Rio Poço Moser, bem como nos centros de convivência da terceira idade do município de Santa Maria de Itibá, conforme o justificativo em anexo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 16 de abril de 2026. Autor da indicação, vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Indicação número 69/2026. Senhor presidente, a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam adotadas as providências necessárias para a implantação de cobertura no pátio destinado às atividades de educação física e recreação das crianças, bem como a instalação de cobertura na entrada da SEMEI, Vila da Jetibá, conforme justificativa em anexo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 16 de abril de 2026. Autor da indicação, vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Indicação número 70/2026. Senhor presidente, o vereador Clóvis Lucro indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma nova ponte de alvenaria na localidade de Alto São Sebastião, próximo ao cemitério, perto da propriedade do senhor Vitorino Bulo, conforme justificativo em anexo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de abril de 2026. Autor da indicação, vereador Clóvis Lourdes.
Encaminho os projetos de lei e projeto de lei complementar para as comissões permanentes para análise e parecer. O projeto de lei 14 do Executivo e o projeto de lei complementar 14 de autoria da mesa seguem também para a ordem do dia da presente sessão. O requerimento lido agora, segue também, número 2, né? Segue para a ordem do dia da presente sessão. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Temos 2 oradores inscritos no pequeno expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, a vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo. Perdão, vereador, esqueci do Hammer. Vai deixar aqui da próxima, não esqueço. Bem lembrado.
Cumprimento a todos com meu boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, a todos presentes, né, nesta Casa de Leis. De uma forma especial também parabenizo o senhor Arno Kerkhoff, também parabenizo o vereador Luciano pela homenagem também, e também cumprimentar aqui também Marcelo, né, que sempre aí nas atividades também tem trabalhos muito bacana. Ele tem uma academia, eu não consigo assim frequentar ainda, né, mas tenho fé que um dia eu vou conseguir, tá? Gostaria aqui de fazer menção de forma breve. Hoje nós tivemos aqui cedo uma audiência pública muito importante, que é a apresentação da nossa LDO 2027. Nessa LDO são apresentadas diversas programações, né, importantes, metas, e aconteceu um fato muito triste dentro desta Casa Legislativa. Nós não tínhamos ninguém aqui para essa apresentação. A equipe da prefeitura veio, assim como de costume, né, e como tem a lei exige, mas não tinha aqui público, né, para essa apresentação. O secretário Ricardo, agradeço, fez a apresentação para mim, e muito, muito importante, né, essa apresentação para compreensão também, e também saber as metas, né, do prefeito, né, e tudo. Inclusive, algo que me chamou muita atenção dentro dessa apresentação foi um valor considerável na previsão para as agentes de saúde, que é algo que eu entendo que é fundamental. E eu quero até aproveitar aqui e fazer menção disso, dizer que eu vi, fiquei feliz de ver isso dentro da LDO, e fazer um pedido. Meu pedido é ao jurídico da prefeitura: não deixe que aconteça com as agentes de saúde o que fizeram com os professores. Com os professores fizeram um achatamento de tabela, tiraram ali categoria, estamos com falta de professores na sala de aula, tudo isso para não aumentar o salário. Então, agente de saúde tem piso salarial garantido na lei federal, que seja pago a partir do piso, conforme a lei, que não se mexa no salário, mas que melhore o salário. Temos aí as previsões também de motocicletas. Eu entendo que dar condições aos agentes de saúde de trabalhar é o mínimo. E eu agradeço.
Concedo a palavra, segundo orador escrito, vereador Sigmar Schwanz.
Cumprimento a mesa, os demais colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, Leonardo, Nélio, Arnô, sua esposa, os demais que aqui se encontram. O que me traz aqui é, na última reunião que tivemos, onde eu faço parte e represento essa Casa Legislativa junto no grupo do GGIM, o Grupo de Gestão Integrada Municipal, onde nesse grupo faz parte o Executivo, o Legislativo, o Ministério Público, a Polícia Civil, Polícia Militar, todas as secretarias do município. E nessa última reunião que tivemos, nós temos assim, eu tenho uma grata satisfação de ver um projeto que está nascendo conforme os planos, os projetos. E nesse momento eu quero dar um agradecimento diretamente ao Coronel Rogério, que está de frente, né? O presidente é o prefeito, Ronan, e ele é o coordenador, ele que conduz esses projetos através da Secretaria de Segurança Social, E ali recebemos, então, a Polícia Militar, o representante, o delegado regional e demais autoridades ali, onde ele deixou, que me chamou muita atenção, me deixou muito satisfeito, foi a fala do delegado regional. Ele disse que Santa Maria hoje tem que ser olhado com outros olhos. O crescimento de Santa Maria, a evolução de Santa Maria, o município de Santa Maria, precisa que as autoridades tenham a maior responsabilidade possível, principalmente na área da segurança. Porque o nosso município está muito visado por pessoas más intencionadas, através de vários caminhos, buscando ganhar o seu dinheiro fácil. Nós temos também, no município implantado o COFIS, que é um projeto que está se fazendo a fiscalização em todos os comércios e vendo o que está acontecendo, está tudo legalizado. Então, o que eu quero registrar aqui é que nós estamos no caminho certo na área de segurança. Não tenho mais tempo a falar, mas posso continuar depois, no próximo tempo, para poder demandar mais e deixar esclarecer mais um bocado.
Grande expediente, né, moço? 6 oradores inscritos. Concedo a palavra, primeiro orador inscrito, a professora Ana Paula Alves de Azevedo Ramer.
Mais uma vez, cumprimento a todos com o meu boa noite. Gostaria aqui de fazer menção, na sessão passada, eu fiz aqui um pedido, né, ao presidente da Câmara, pedindo resposta ao meu ofício. Esse ofício, ele vem com o intuito também de prestar um esclarecimento à população. Tem surgido muitos questionamentos sobre o que é uma área sensível, o que não é uma área sensível, sobre a própria função do vereador, né, o limite, né, aonde que tem... Como que tem que trabalhar os poderes ali em harmonia? Então, eu tinha feito um ofício pedindo orientação jurídica para um bom relacionamento institucional. O ofício está aqui, está respondido. E aqui, acredito que em breve, né, presidente, nós já teremos o agendamento da reunião. Então, eu quero agradecer, porque, inclusive, assim, não vou fazer a leitura do ofício de resposta na íntegra, mas existem muitos fatos relevantes aqui, ó. Por exemplo, prerrogativas fiscalizatórias parlamentares e função. Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, o controle externo do Poder Executivo Municipal é exercido pelo Poder Legislativo. A atividade fiscalizatória constitui função típica do mandato parlamentar, sendo inerente à atuação do vereador, independente da constituição de comissão específica, ressalvada as hipóteses legalmente previstas. Neste contexto, é assegurado ao parlamentar o acesso a informações necessárias ao exercício do mandato, à fiscalização de serviços e órgãos públicos. Então, isso daqui é um dos tópicos, né? Mas aqui foi tratado diversos, como prazos para responder documentos, LGPD e diversas outras coisas. Porque como vereadora, e hoje em dia até mesmo como pessoa, eu gosto das coisas tudo assim, ó. Tudo por escrito. Isso é fundamental para trazer segurança jurídica também para o nosso mandato. Então, eu quero agradecer a resposta e gostaria que também... de fazer um agradecimento público ao secretário de Saúde, Carlinhos. Todas as minhas solicitações, não somente ao Carlinhos, eu poderia aqui fazer menção de vários outros secretários, mas falando aqui especificamente hoje do Carlinhos, todas as minhas solicitações, de pronto, ele sempre atende, ou quando ele não consegue atender de imediato, eu sempre vejo que ele está sempre batalhando ali pela Secretaria de Saúde para fazer um bom trabalho pelo nosso município. Isso é algo muito importante. Também gostaria aqui de retificar, né, a minha fala. Semana passada, presidente, eu fiz uso aqui dessa tribuna e falei e mencionei, porque eu sou uma mulher que defende a valorização das mulheres e do mandato parlamentar também, porque foi uma luta para que as mulheres conseguissem direito de votar, direito de exercer, né? Então, eu quis fazer um reconhecimento público aqui à deputada Janete de Sá. Mas gostaria de dizer que reconheço também o trabalho do deputado Adilson Espíndola, principalmente na questão ali da carreta do Pet é Vida, porque também veio até o meu conhecimento a solicitação dele para que esse trabalho acontecesse. Porque, embora a autoria do projeto seja dela, outros deputados estão ali trabalhando e solicitando também em prol dos municípios. E o meu compromisso, ele não é com A, ele não é com B, ele não é com C. Ele é com a verdade, com a justiça. Quando é para elogiar, a gente elogia. Quando é para cobrar, a gente cobra. E nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Também preciso aqui fazer menção, amanhã nós teremos aqui, dando continuidade aos trabalhos internos, né, relacionado à CPI, estamos trabalhando internamente, e quarta-feira teremos sessão solene, alusiva aqui à nossa festa pomerana, ao aniversário do município, e eu quero aproveitar para desejar, né, parabéns para o nosso município, terra que eu amo, terra que me acolheu, orgulho de ser vereadora em Santa Maria de Jetibá. Meu muito obrigada.
Concedo a palavra ao segundo orador inscrito, vereador Elmar Francisco Tom.
Vou cumprimentar a mesa, cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, nosso internauta, cumprimentar aqui o Arnô Kerkoff, aqui presente. Quero aqui agradecer o prefeito e o vice pelas estradas de recreio que fizeram a Operação Tapa Buraco, que graças a Deus agora melhorou muito. Semana passada a gente cobrou aqui, então que ótimo que agora está pronto. E também quero agradecer o João do Urbano sobre um coletor de lixo que também colocou lá na rua Gustavo Henck. E agradecer a Secretaria de Interior, que também está fazendo as estradas de alto recreio, deixaram as estradas todas patrulhadas, graças a Deus. Isso ajuda muito ao nosso agricultor. A Ana Paula falou aqui, a vereadora, falou sobre os agentes de saúde. Nós estamos sem agentes de saúde em vários locais. Não é só recreio, tem outros setores que estão tudo sem agentes de saúde. E São Sebastião, pelo que eu sei, então eu acho que deveria olhar isso com muito carinho para logo colocar os agentes de saúde nesses setores. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito, vereador Sigmar Chontes.
Cumprimento a mesa, os demais vereador, vereadoras, aqueles que aqui ainda se encontram, já mencionado antes, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas e assim por diante. Quero concluir a minha fala sobre segurança, porque eu recebi de uma pessoa hoje questionando a questão da fiscalização da Confis. A Confis é um órgão fiscalizador onde todos os comércios vai poder trabalhar até as 10 horas da noite e depois das 10, então é o silêncio. E isso foi uma reivindicação por causa de vários pontos críticos que nós temos dentro do município. Eu mesmo, vocês sabem que passei por uma situação muito complicada em São Luís, encarei de frente a situação lá e, graças a Deus, as autoridades competentes tomaram as providências e estão tomando. Depois disso, acabou vindo a Força Tática de novo, estão investigando. Nós sabemos que até a Polícia Federal já bateu em Santa Maria de Jetibá por investigações, que até as drogas vinham por correio, então a responsabilidade era da Polícia Federal e buscou aqui alguns indivíduos que estavam aí recebendo. Então a gente não tem que ter medo da verdade, a gente precisa fazer aquilo que é preciso, porque o município de Santa Maria de Jetibá não merece essa invasão de pessoas com má intenção. Eu tenho 35 anos de Santa Maria de Jetibá, vim para cá para trabalhar, para exercer a minha função de bem. E muitos, eu falo que talvez até não centenas, mas milhares de pessoas que migraram para Santa Maria, por ser uma cidade promissora, tanto quanto o interior. Nós temos a nossa agricultura muito forte, a avicultura. Então, eu quero deixar bem claro que se está acontecendo, é um clamor e muitas denúncias da população, principalmente em torno dos comércios, que faça muito barulho e que a frequência de pessoas muito boas, mas também daquelas que estão com má intenções depois das 10, meia-noite e a madrugada dentro. Então, quero deixar esse registro aqui. E também quero agradecer, falei aqui, vereador Mazin, né, está acompanhando, acompanhou, eu junto, porque foi citado meu nome numa gravação desse asfalto de Recreio. Quando disse que tinha um vereador da localidade, tinha vários vereadores, eu pensei, eu também tenho que fazer a minha parte. E fiz assim, junto com o prefeito e junto ao deputado Adilson Espino. E fiquei ali, firme com o prefeito, ligando, falando, saí com o prefeito em visita para São Luís, para o bairro São Luís, depois aqui na, por cima do radar, conhecido como Morro do Macaco, fazendo a visita ali na Vila Jetibá, no Catavento. Visitas de projetos, de coisas que precisam ser tomadas, fazer algumas intervenções. E aí disse, prefeito, liga mais uma vez. Isso era mais ou menos às 3 horas da tarde. Liga para o deputado, que eu já falei com ele. Vê se ele teve o retorno e a resposta, que se nós vamos ter o nosso buraco tapado para Recreio antes da nossa festa pomerana. E, graças a Deus, o deputado disse, vamos tomar a providência, sim, eu vou te dar a resposta. E a resposta veio com o trabalho. Na sexta-feira vieram e fizeram toda aquela recuperação. Sexta-feira foi. Quinta e sexta. Pois é, então bem, ele está me lembrando aqui, o vereador Luciano, quinta e sexta. E no sábado eu tive o privilégio de ir acompanhar, fiscalizar, se estava tudo prontinho, até fiz uma gravação agradecendo, porque ali tinha uma situação que era da Secretaria de Agricultura, SEAG, passando para o DR. Agora a DR assumiu. Isso vai ser uma rodovia estadual. Então, meu tempo está esgotando. Quero concluir, agradecer ao prefeito pelo empenho, ao deputado Adilson, ao empenho do Mazin, que sempre cobrou muito, estava ciente, e talvez outros demais vereador. A gente tem que ser ciente e consciente de saber que nós precisamos fiscalizar, cobrar e também agradecer quando acontece. Muito obrigado.
Conselho da palavra, quinto orador escrito, vereador Luciano Alves da Silva, quarto, na verdade.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Carlos Espíndola. Em nome da colega vereadora Ana Paula Alves de Azevedo Hammer. Eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Gostaria de cumprimentar aqui meu amigo Marcelo Kraus, presente aqui, logo mais vai fazer uma fala. A nossa amiga Cristiane Stu, a nossa amiga dona Gerlinda, ou Gerlinda, como a senhora preferir. Gerlinda, então tá bom. Gerlinda, Leonardo aqui presente. Nosso amigo Arno Kerkhoff, sentadinho aqui, desde o início da sessão, ao lado da sua esposa. Bom, presidente, também farei justiça aqui. Eu pedi um ofício ao Núcleo Feminino Cooperativista Cicobi Copemais, em Santa Maria de Itibá, para que a gente pudesse passar para a população o trabalho que essas pessoas, que essas mulheres fazem e prestam aqui no nosso município. Um trabalho, diga-se de passagem, as nossas queridas vereadoras aqui da Câmara, de muita importância. Ao excelentíssimo senhor vereador Luciano Alves da Silva, vereador do município de Santa Maria de Itibá. Assunto, apresentação da atuação do Núcleo Feminino Cooperativista Cicobi Copemais em Santa Maria de Itibá. Prezado senhor vereador, o Núcleo Feminino Cooperativista do Cicobi Copemais venho por meio dessa apresentar de forma detalhada a sua trajetória, atuação e um pouco de impacto no município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Atendendo à solicitação de Vossa Excelência, para conhecimento e leitura em sessão da Câmara Municipal. O Núcleo Feminino foi oficialmente constituído em 7 de outubro de 2015, com o propósito de fortalecer o protagonismo feminino, incentivar a participação das mulheres na comunidade e promover ações baseadas nos princípios do cooperativismo. Desde sua criação, o Núcleo vem consolidando uma atuação contínua e estruturada, baseada em 3 pilares principais: desenvolvimento pessoal e coletivo, atuação social e participação cidadã. Ao longo dos anos, desde a sua constituição, o núcleo desenvolveu uma agenda consistente de atividades reunindo mulheres da comunidade que são cooperadas, filhas ou esposas de cooperados ao Sicoob, em encontros mensais, capacitações, ações sociais e participação ativa em eventos locais e regionais. Mas trazemos aqui uma retrospectiva, olhando especificamente para os últimos 3 anos, período de 2023 a 2025. No ano de 2023, destaca-se a realização de reuniões mensais com foco em integração, planejamento e formação. A promoção de educação financeira e cooperativista, capacitando as integrantes para melhor gestão de suas vidas pessoais e familiares. A participação em ações comunitárias relevantes, como a Caminhada das Mulheres, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, abordando conscientização sobre a violência contra a mulher. A realização de visitas técnicas à instituição, apoiadas pelo edital social do Sicoob, como a PAI e Pestalozzi, fortalecendo o vínculo com projetos sociais. A arrecadação e doação de itens essenciais, roupas, alimentos e insumos para as famílias atendidas por instituições locais. A participação em eventos estaduais do cooperativismo, ampliando a visão e o conhecimento das integrantes. A realização de ações ambientais, como distribuição de mudas em parceria com o Poder Público Municipal. Já no ano de 2024, o núcleo avançou em sua organização interna e ampliou sua atuação comunitária, com destaque para a reestruturação da coordenação, fortalecendo a governança do grupo, a continuidade das reuniões mensais e planejamento estratégico, a realização de ações de conscientização ambiental em eventos tradicionais do município, como a Festa Pomerana e a Festa do Colono, a promoção de atividades voltadas ao bem-estar, como o aulão de yoga para mulheres da comunidade. A realização de palestras voltadas ao desenvolvimento humano, com temas como inteligência emocional. A participação em programas de formação cooperativista, como o DNA Cooperativo e capacitações promovidas pelo sistema OCB. Peço gentilmente ao presidente que posso terminar a leitura, por gentileza.
Vereador, por causa do tempo, os vereadores vão te questionar se fosse...
Bom, talvez eu farei, demora... então, o resto da leitura, as minhas amigas do núcleo feminino, na próxima sessão eu terminarei de ler o ofício inteiro, na íntegra, tá bom?
Porque as regras valem para todos, então se eu abrir uma sessão para você, todo mundo vai pedir, só para ficar claro, nada contra vocês, tá bem? Inclusive, pode pedir o Álvaro para fazer a leitura no pequeno expediente, então aí não é interrompido, só que a leitura é feita pelo primeiro secretário. Dando prosseguimento, eu também faço uso da palavra no grande expediente, cumprimento meus colegas vereadores, as pessoas que estão nos acompanhando, e para falar sobre a carreta do Pet Vida, né? A vereadora Ana Paula muito bem falou aqui sobre esse questionamento que gerou na semana passada aí, mas assim... Para deixar bem claro, é um projeto da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Né? Todos nós, vereadores, sabemos que a gente não pode criar leis que geram despesas. Né? Lógico que a gente reconhece todo o trabalho da deputada em volta da causa animal. Todo mundo viu a atuação dela em relação ao cachorro que foi atropelado lá em Garrafão. Então, a gente sabe que ela é muito atuante nesse setor. Né? Mas, em especial, o Pet Vida é um programa do governo do Estado que ele faz essas castrações, vacinações nos municípios, né? E ele vai seguindo um cronograma, e aí os deputados, às vezes, eles vão lá ver se tem uma agenda ou não para o seu município e fazem o pedido para trazer, então, também para o seu município. Isso vários deputados fazem. Então, foi no dia 13 de março, que o deputado Adilson esteve lá com a secretária de N, na Secretaria de Estado, solicitando também para a carreta que o programa também viesse aqui para Santa Maria de Itibá. E lá, então, foi combinado, foi gravado um vídeo e foi feito esse convite já no dia 3 de março. Da mesma forma... isso foi falado pelo então secretário Felipe Rigoni, que inclusive é do mesmo partido da deputada, ele não teria interesse nenhum em não mencionar ela. E depois também quando o secretário Vitor também esteve aqui, também mencionou o deputado Adilson. Da mesma forma, o deputado Mazinho dos Anjos também fez para Pancas, pediu para Barra de São Francisco. O Vandinho Leite também gravou vídeo aqui ao lado, em Santa Teresa e em São Roque, com o prefeito, falando também do Pet Vida, da Caeta Pet Vida, foi um pedido dele. Poucos dias atrás, o prefeito de Itapemirim gravou um vídeo agradecendo ao deputado Dari Pagung por ter conseguido a carreta Pet Vida na região dele. Dari também é do partido do deputado, então eu acho que não existe nenhuma dificuldade em relação a isso. E a deputada também gravou vídeos da mesma forma com secretários para os municípios de Aracruz, Afonso Cláudio, Gaçuí. Então, parece que as pessoas entendam, é inegável a atuação dela na questão de animais e tal. Mas o programa ele é trabalhado dessa maneira. Como existe o programa de calçamentos rurais, que é da Secretaria de Agricultura, então todos os deputados conseguem, algumas indicações, conseguem através de indicações e pedidos trazer para os municípios. Então, só para ficar claro que não existe esse tipo de situação, inclusive a deputada sempre é muito bem recebida, esteve lá na ordem de serviço da 264, que muito bem todos sabemos a luta do deputado Adespino, foi muito bem recebida, sabemos que ela também tem essa contribuição, então assim não existe nenhuma situação em relação a isso, então só para ficar claro, acho que ficou bem explicado. E... Sim.
Agora sim. Pois bem, foi bem colocada a sua explicação e é da mesma maneira aqui na Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que os munícipes aqui fazem vários pedidos a vários vereadores, o mesmo pedido. Hoje mesmo coincidiu, o vereador daí estava com um pedido ali, que foi encaminhado ao senhor, que foi encaminhado a mim. E as pessoas estão corretas de fazer, tem que mandar para a gente mesmo, né? Nós que temos que ir lá correr atrás do secretário, correr atrás do prefeito, etc., para que resolver. Eu não tenho problema com isso, não. Se as pessoas me mandar um pedido e mandar para o senhor, mandar para qualquer colega vereador, por favor, desde que o executivo atenda, fica muita vontade. O negócio é a ação chegar lá no nosso município, a ação chegar nas nossas pessoas. Obrigado pela parte.
Com certeza, então. Fica isso, assim, nada. A vereadora muito bem retratou aqui. Às vezes as desinformações que soltam na internet, às vezes as pessoas acabam acreditando que aquilo é a verdade, de fato não era. Então, dando sequência, então, ao trabalho, interrompemos o trabalho previsto para a sessão de hoje e passamos para a palavra ao orador inscrito na tribuna livre, senhor Marcelo Krause, presidente do time Profísico Esporte Clube, com assunto agradecimentos e informações sobre o Campeonato de Futebol das Três Santos. Marcelo, com você a palavra. Você tem 10 minutos para prestar as informações que você deseja e, ao final, se algum vereador quiser fazer algum questionamento, fique à vontade.
Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, seu Carlos, também os demais que compõem a mesa. Em nome do Luiz, quero cumprimentar os senhores e as senhoras vereadoras. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês sempre. Eu venho falar um pouco... Campeonato que aconteceu esse final de semana, né, é a Copa Três Santas. Já houve na cidade alguns anos atrás, mas por algum motivo ela parou e a gente, junto com a Secretaria de Esporte, nós conseguimos novamente trazer, né, a Federação, ela do Espírito Santo. Ela teve essa iniciativa também de trazer, junto com o presidente Arnaud, essa competição para Santa Maria de Itibá. Eu até fiz umas anotações aqui, quero ler, né, compartilhar com os vereadores. Também não posso deixar de cumprimentar o público que nos vê, também os presentes, né, que estão aqui, que estão nos acompanhando. Venho hoje destacar, né, a realização da Copa Três Santos, que aconteceu aqui neste último final de semana. Um verdadeiro sucesso para o esporte de nossa cidade. Tivemos uma grande participação popular, com uma quadra cheia de familiares presentes, e um ambiente saudável de competição e respeito. Isso mostra quanto o esporte tem força para unir pessoas e transformar a realidade. Quero também parabenizar todas as equipes participantes, em especial a nossa equipe, a Profísica, onde que nós, infelizmente, não conseguimos nos consagrar campeões, mas conquistamos o segundo lugar e acredito muito que precisamos comemorar cada conquista, porque a conquista... que Deus nos dá, ela é um degrau para o alvo para o topo. Se nós alcançamos o segundo lugar, precisamos comemorar isso e agradecer ao senhor por isso. E o time de Estrela, que é um time de Santa Teresa, eles se consagraram campeões, também parabenizá-los pelo feito. Destaco também a importância das categorias de base. No sábado, nós tivemos à tarde jogos das categorias de base, tivemos algumas aqui de Santa Maria, as outras demais vieram de fora aqui para o estado, ou para o município. A importância desse evento, porque trouxe muitos familiares, trouxe muitas pessoas para aqui para Santa Maria, né, que acabaram usando hotéis, usando de se alimentar e também fazendo compras no nosso comércio. Então, além do esporte transformar a vida de jovens, de pessoas que querem ver um futuro diferente, nós também fomentamos o comércio, né, e temos trazido mais pessoas para poder assim divulgar a nossa cidade também para o estado inteiro, né? Então, isso foi muito importante. No final também teve, no domingo também teve a final das categorias de base, né? Então, nós tivemos muitas pessoas ali na quadra assistindo o jogo, né? E eu até chamei no final o presidente da federação, falei com ele que assim, é bom você quando você vai jogar e você vê a quadra cheia, né? De gente em volta, torcendo, e isso traz uma satisfação para os atletas também, né? As pessoas que estão lá. E um campeonato que ele é federado pela federação, ele tem uma importância, uma relevância maior, não desmerecendo jamais os campeonatos que acontecem aqui, jamais. Eu acho que o esporte ele tem que contribuir, cada dia crescer mais, né? E eu quero também aqui, através disso, agradecer ao secretário de esporte, agora o senhor Jean, né, pelo apoio, né, ele tem nos cedido a quadra, né, a gente tem estado junto, então todas as solicitações sempre têm sido atendidas por ele, e agradecer ao esforço. Nós estamos hoje, a equipe nossa, ela está competindo não só no Campeonato Três Santos, né, nós estamos na Taça Cidade ES Allianz Seguros, a Copa ES, que é a Copa também federada do Estado, o Estadual de Adulto e a Taça Serrana. Nós precisamos de uma autorização, né, da Secretaria de Esporte para poder representar o município na Copa do Estado. Então, assim, há muito tempo que o município não tinha mais um representante na Copa do Estado, e agora nós temos essa oportunidade e precisamos disso, do apoio também da torcida, para que a gente possa trazer mais jogos aqui para Santa Maria, para que os jovens daqui que estão treinando, e nós temos talentos excepcionais aqui em Santa Maria, jovens aqui que são um fenômeno no futebol, né? Você vê quando tem os campeonatos regionais, eles lotam de times, só que eles precisam ter uma iniciativa de poder olhar e ver que há um futuro, né? O campeonato não termina só quando termina o campeonato municipal, porque a gente tem a pretensão e nós sonhamos grande, queremos esse ano conquistar o estadual e assim abrir uma vaga para o brasileiro, né? Quem sabe a gente poder levar os jovens aqui de Santa Maria para jogar um campeonato brasileiro fora daqui, poder dar uma oportunidade para essas pessoas, né? Então, eu acredito que o esporte ele transforma vidas, né? Ele muda a vida das pessoas e a gente precisa investir cada vez mais nisso. Quando você tem atletas competindo independentemente do esporte, você tira jovens das ruas, você tira jovens do mundo das drogas, você tira jovens da criminalidade e você tira pessoas das filas de hospitais, porque a prática de esporte, ela a longo prazo, ela impacta vidas, ela transforma vidas. Por isso é tão importante você ter esse apoio, né? De forma especial, eu quero agradecer a toda a equipe, não sou só eu que estou lá, né? Tem o Juninho, tem o Igor, tem uma galera hoje, o Alexandre, né? Tem um monte de gente que cuida, que está lá, que faz isso acontecer. E é cada um dos atletas que tem se colocado à disposição para poder jogar, para sair num dia à noite para treinar. Nós treinamos nas quintas à noite, então às vezes a pessoa podia estar com a sua família, podia estar com a namorada, mas estão ali treinando, estão se dedicando para buscar algo melhor. E acho que é isso que a gente tem que ver, né? E assim, eu quero contar com os apoios dos nobres vereadores, das senhoras vereadoras também, para que a gente possa levar esse projeto sempre adiante, né? E que muitos mais venham vir, né? Que não seja só a gente, que a gente possa ter representando o nosso município, 5, 6, 7, 10 times lá, imagina disputando estadual, a gente poder chegar, ter competições muito maiores, né? Então eu acredito que Isso vale muito a pena, a gente tem que investir no esporte a cada dia mais. Quero agradecer pela oportunidade de a gente poder, eu acho que é válido sempre divulgar o que está acontecendo, porque não tem como estarem presentes, né, os senhores estarem presentes em todos os movimentos ou todas as coisas que acontecem no município, né, jogos e assim, tem vários eventos, mas a gente poder vir e fazer uma prestação de contas e trazer essa informação para a própria população, porque eu sempre convido, através das minhas redes sociais, a população a vir e participar junto com a gente. Né? Então aqui é mais uma forma, né? Nós temos outros campeonatos que estão acontecendo, nós vamos agora, a Copa ES, que é do Estado, vai iniciar agora na metade de maio, e nós vamos estar representando o nome de Santa Maria, nem vai ser como Profísico, porque lá nós temos que estar escrito como representante de Santa Maria de Itibá. Então eu quero convidar já mediante agora, né, os senhores vereadores, senhoras vereadoras, e a população no geral, para que nos apoie, para que torça junto com a gente. Eu fiquei muito feliz domingo, me emocionei em ver a quadra em São Luís cheia de famílias, né? Torcendo, estando lá. Mesmo achei num horário ruim, que era um horário de almoço, né? Ali eu queria que fosse mais tarde, mas não houve um consenso, mas lotou. Então, assim, foi muito importante isso, porque a gente sente-se abraçado, né? E faz um pouco com aquilo que a gente consegue. Então, são muitas mãos se unindo, fazendo com que isso aconteça e dê certo, né? Quero agradecer a todos aqui. Além disso, outros dias nós vamos estar aqui, com certeza, trazendo título de primeiro colocado, né, de campeão. Hoje, o de segundo, né? E agradeço a Deus por isso, né? Acredito que a gente vai alcançar muito mais. E temos que agradecer e louvar ao Senhor por cada coisa que Ele tem nos dado. Muito obrigado a cada um, né? Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Não, nós que agradecemos a sua vinda, Marcelo, né? A gente vai abrir espaço para os vereadores também falarem alguma coisa, né? Ter algum questionamento. E já de antemão te parabenizar por ter essa iniciativa também de valorizar o município, participar de um campeonato onde vocês teriam que representar o nosso município, mas de ter. Vocês não eram obrigados a ir lá representar Santa Maria. Se vocês quisessem, era só não se inscrever nesse campeonato, continuar no outro. Então, dessa forma, assim, parabenizar a iniciativa de vocês, suas, né, e dos atletas e de toda a equipe. E, como você bem disse, é importante divulgar. Você vir falar e as pessoas saberem, então é importante mesmo. Assim que se tiver vontade de vir, desejo de vir, só mais uma vez se inscrever, poderá fazer uso da palavra aqui. Vereadora Ana Paula.
Marcelo, boa noite. Gostaria também parabenizar, né, por essa iniciativa. E não somente essa iniciativa, né? Esta hoje você está apresentando aqui, né, também para a população conhecer ainda mais. Eu até gostaria de, além de parabenizá-lo, pedir para você falar de algumas outras iniciativas também que você apoia. Inclusive, eu falo não só também de projetos, né, a questão, você também tem empresas aqui no nosso município também que fazem diferença, né, no nosso município. Também acho interessante também fazer essa menção também. E tem uma pesquisa, você citou o esporte, que diz assim, eu não lembro o número específico, eu só sei que era porque ela era em dólar, né? A cada dólar que você investe no espaço, no esporte, você economiza acho que 20 vezes na questão da saúde. Então, investir no esporte, você gera também, além de trazer mais qualidade de vida, também gera economia. Então, assim, isso é um trabalho muito bonito. Se você desejar mencionar outras ações, também para conhecimento da população também.
Posso, presidente?
Sim.
Além do... Vou falar de mais uma iniciativa, que é um projeto social que a gente tem. Para quem vai para São Luís, né, depois do radar, há um local onde que hoje se pratica jiu-jitsu. Então, é um projeto social nosso que a gente apoia. Ele é 100% hoje particular, mas ele não cobra nada de ninguém que treina. A gente hoje ali está com espaço pequeno, graças a Deus, né? Então, assim, atendemos lá crianças e também tem horários que adultos usam ali, usufruem do local, mas o nosso alvo lá sempre foi crianças, né? Já era um sonho meu de muito tempo. E nós temos lá hoje um atendimento de criança, que é o máximo 40, que é o máximo que a gente consegue. Então, assim, estamos esperando Deus nos dar recursos para poder expandir isso, né? E aquele local foi algo interessante, porque quando eu vi que lá era um local que se tinha uso de entorpecentes, então a gente se impôs e hoje não tem mais. Então, quando a própria palavra ela diz que quando a luz ela chega, as trevas elas vão embora. Então, eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, você consegue mudar o local aonde que você vive. Então, não necessariamente você muda o mundo, mas você consegue mudar o local. Além disso, né, eu sou empresário na cidade, né, tenho vivi e cresci aqui, hoje proprietário da academia, né, a gente tem duas unidades, fazemos eventos, no último Dia das Mulheres, nós fizemos um evento para as mulheres do interior, pensando em poder levar conhecimento para elas, né, poder levar que a mulher do interior ela também pode se cuidar, que ela deve se cuidar, que ela deve preservar a sua vida, né, olhar para si e ter uma autoestima mais do que normalmente hoje elas não têm, né? A gente tem um projeto de poder levar para lá também conhecimento jurídico, né? Então, estamos fazendo algumas parcerias de poder levar esse conhecimento também para o interior, porque elas têm um receio de vir para, às vezes, para eventos do centro. Então, quando você leva lá, elas se sentem mais acomodadas, se sentem mais à vontade. Então, a gente tem feito isso. E, além disso, a gente também tem a financeira, né? E temos outros negócios aqui na cidade, onde que a gente apoia a população, tenta ajudar dentro daquilo que a gente tem condições. Né? Então, assim, nos unimos com vários outros empresários para poder tocar alguns projetos e aquilo que nós temos nos dado, Deus tem nos dado condições, a gente mesmo tem impulsionado. Né? Se quiserem sempre me encontrar, quiser falar com qualquer assunto, muitas vezes eu atendo pessoas no meu escritório, né? Eu sempre fico em frente ao Posto Boa Vista, estou lá o dia todo, né? E toda a população que ela precisar e a gente tiver condições de alguma forma de ajudar, de somar junto, eu acredito nisso, que a gente consegue transformar o município quando nós nos unimos e nos fortalecemos e não dependemos unicamente de uma única pessoa, mas juntos nós somos mais fortes.
Perdão, vereador.
Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pela sua vinda. Nós já dialogamos por mais tempo. Ontem, infelizmente, não deu para mim estar presente. O Igor me ligou, me convidou. Infelizmente, não deu tempo de coincidir com o que a gente já tinha planejado. Então, aqui em nome do treinador Juninho Aquiles e do Mikael, eu gostaria de parabenizar toda a equipe pelo jogão de bola que foi. Eu vi hoje nas redes sociais, pelo Instagram. Com certeza o William que publicou, que fez a matéria. Agradecer a todos os jogadores, a todos os atletas, nossa, quase que não sai. E a você também, Marcelo, por esse olhar e por essa visão de investir em vidas, não somente em esporte em si. Claro que no esporte, mas ali tem muito mais do que apenas disputar um campeonato. Ali tem muito mais do que apenas um pai pegar o seu filho, a sua filha, e levar para o jiu-jitsu, para treinar lá com o professor Igor, com os demais professores. Estão ensinando valores àquelas crianças. E que mais pessoas, assim como você, e que se juntem a você. Você acabou de dizer que venham conversar, que se juntem a você, para que esse projeto cresça ainda mais. Muito obrigado. Como o presidente Carlos disse, as portas da Câmara Municipal estarão sempre abertas. E eu que acompanho um pouquinho, já estive presente em alguns jogos do PEC Santa Maria, da Profísica. Eu vejo o entusiasmo dos jogadores, das famílias, das pessoas ali torcendo. Muito obrigado e continue firme, que se Deus quiser, vamos muito longe. Mas precisamos de contar com o seu entusiasmo, com o entusiasmo daquelas pessoas que você levou para o esporte e que continue no esporte. Obrigado, Marcelo.
Agradecendo.
Marcelo, quero agradecer o que você está fazendo por Santa Maria. Eu não sabia dessa sua contribuição. Quando você falou que o esporte, né, ele tira muitas pessoas de caminhos que não são saudáveis, eles também evitam muitos irem, né? Eu lembro há muitos anos atrás, tinha o campeonato de futsal. Aquilo lá era a família toda que ia. Era muito divertido. Pena que acabou, né? Então, assim, você investir, principalmente pensando nas crianças, isso a gente tem que agradecer a pessoas como você e outros que às vezes não falam, né? Mas parabéns por você acreditar no futuro da nossa cidade, porque São pessoas como você que vão contribuir e para cada vez mais pessoas que não têm condições de chegar a poder jogar, a competir, nas lutas também, né, que tem muita disciplina. E você está proporcionando isso para muitas pessoas. Eu passo lá sempre, sempre está lotado, né? Realmente precisaria um lugar maior, né? Mas o negócio é plantar a sementinha e depois seguir em frente. Parabéns.
Presidente, posso só deixar as redes sociais?
Pode.
A gente tem, nós criamos, né, pensando hoje na tecnologia, a gente tem nosso próprio canal de transmissão de jogos, então a PEC TV no YouTube, então todos os jogos, nós fechamos esse ano o campeonato Allianz Seguros, né, que é a Taça Cidade, ele está sendo 100% transmitido pela gente, então tem outros campeonatos, todos os jogos nossos são 100% transmitidos pela gente, então assim, você que gosta de futebol, puder nos seguir, ajuda o canal a crescer, né, então PEC TV no YouTube e também no Instagram, PEC TV também, você vai encontrar a gente, né, e a gente ajuda, agradece.
Então, tá bom. Muito obrigado, então, São Marcelo, pela sua vinda e prestar os esclarecimentos e o conhecimento todo da sua atuação também como bem comum para a sociedade de Santa Maria de Atibá. Interrompo a sessão por alguns minutos para que os membros das comissões possam analisar os projetos que foram inseridos na ordem do dia da presente sessão. Bom, voltando ao trabalho, peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailur, presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lourdes.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Eumar Francisco.
Presente.
Irimã Véspera.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Sigmar Schwantz.
Presente.
Bom, havendo número legal, declaro novamente aberta a sessão. Passamos então para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwantz, para a leitura do parecer projeto de lei 14/2026.
Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 14/2026, que altera o artigo 1º da Lei número 2934/2025, de 26 de agosto de 2025 e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A alteração proposta visa adequar a descrição do imóvel, perímetro e confrontações, à nova matrícula imobiliária, após levantamento topográfico georreferenciado, por tratar apenas de mera adequação técnica à descrição do imóvel. Não ter alteração da área ou do beneficiário, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, encaminho ao presidente para submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de abril de 2026. Favorável ou desfavorável, parecer do relator. Presidente Clóvis Lourdes, favorável. Relator Sigmar Schwantz, favorável. Membro Elisa Ranovo Soares, favorável.
Bom, em discussão, esse projeto trata só da um ajuste no georreferenciamento do terreno que foi doado ao hospital já há um tempo atrás, de 500 metros. Isso é em relação à obra, estava precisando de fazer esse ajuste para ficar o georreferenciamento correto. Por isso a urgência de votar para a empresa começar o quanto antes. Então, coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Sigmar Schwantz, para leitura do parecer o projeto de lei complementar 14/2026. São dois projetos 14, por isso que houve aquela a situação no começo aqui, mas é porque um é do prefeito e o outro é da Câmara, então como aconteceu nas duas semanas atrás, ter a coincidência de ter o mesmo número no mesmo dia, é por isso que hoje, coincidentemente, os dois são 14, mas um é do prefeito e o outro aqui desta Casa de Leis.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei complementar número 14/2026, que altera o parágrafo único da alínea C do inciso 3º do anexo 2º da Lei Municipal número 2929, de 11 de agosto de 2025, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. O projeto de lei tem como objetivo ampliar os requisitos de escolaridade para o cargo efetivo de auditor público interno, incluindo a formação superior em administração. Ressalta-se que a matéria está vinculada à lei orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Haja vista que não está maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade. Este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Doutor Floriano Palácio, doutor Floriano Guilherme, plenário. Doutor Floriano Guilherme, 27 de abril de 2026. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente, Clóvis Dutra, favorável. Relator, Sigmar Chantos, favorável. Membra, Elisa Hanlow Soares, favorável.
Em discussão. Esse projeto trata só de apenas da inclusão do curso superior de administração nas atribuições do cargo de auditor público interno. Então, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento número 2/2026. Esse requerimento que é o de prorrogação do prazo da CPI.
O requerimento ele solicita prorrogação do prazo da CPI, Operação Supercompra. Nós começamos essa CPI após uma denúncia que recebi. Eu e a vereadora Ana Paula fizemos a visita no almoxarifado e após decidimos abrir essa CPI, né, para a gente poder investigar. E além da gente investigar, a gente também quer trazer ferramentas para que isso não aconteça mais vezes em Santa Maria, uma compra de grande dimensão ser feita e com isso teve vencimento de vários produtos, né? Então, desde fevereiro desse ano, começamos com a CPI e tivemos 90 dias, conseguimos concluir, pois temos são muitos documentos que a gente precisa olhar e as oitivas também estão sendo realizadas. E, mediante essa importância, fazer um trabalho bem feito, a gente está solicitando a prorrogação no prazo de mais 30 dias. Então, colegas vereadores, conto com o apoio de vocês para que possamos fazer um excelente trabalho. Muito obrigada a todos.
Continua em discussão.
Sobre o requerimento número 2/2026, que pede prorrogação do prazo da CPI Operação Supercompra, peço também aos colegas vereadores, né, para que todos votem favoráveis. Inclusive, gostaria aqui de fazer um breve comentário sobre os trabalhos da CPI. É um volume documental muito grande, né, que está sendo analisado. Foram muitas pessoas de diferentes setores que foram ouvidas. Inclusive, vereadora Elisa, quando nós fizermos aqui a conclusão do trabalho, porque eu entendo que seria interessante fazer os apontamentos, e eu não estou falando de apontamentos, colegas, somente no que diz respeito à supercompra, mas a experiência da CPI, elas nos deram, assim, ouvir vários setores, e esses setores nós podemos perceber falhas, como cito assim, às vezes uma falha de comunicação,
algo que poderia ser diferente para evitar esse tipo de problema. Então, assim, o processo da CPI, para mim, ele é algo essencial para uma Câmara de Vereadores. Muitas pessoas, às vezes, se assustam, né, quando fala esse nome, CPI, mas a CPI, para mim, ela não é sobre o político A, sobre o político B, mas ela é uma ferramenta de investigação para evitar que o nosso município tome prejuízo. E o nosso município, infelizmente, né, já em nota, confirmado pela prefeitura, tomou um prejuízo de mais de 200 mil de produto que venceu. Então, é um fato que necessita ser investigado. Mas não somente esse aprendizado, mas a CPI também, quando ela estiver concluída, eu quero, junto, né, com a presidente, a gente fazer um documento, mandar para a prefeitura, né, em nome da comissão, fazendo os apontamentos de coisas que podem ser feitas para que isso seja evitado, não somente nessa compra, mas em outras compras. Pois, às vezes, são inúmeros detalhes de gestão que podem ser melhorados. Meu muito obrigada.
Continua em discussão. Em votação, então, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a indicação número 64/2026. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não houve vereador inscrito para explicação pessoal. Lembrando aos colegas vereadores da indicação dos prêmios da Helena Bolt e Frederico Gruck. Aqueles que tiveram a folha já está rodando aí nas mesas, quem tiver para indicar, então fazer a indicação das pessoas para a gente poder fazer as escolhas. E lembrar de quarta-feira, o último dia para protocolar quem que vocês querem homenagear com o título de cidadão santamariense e honra ao mérito. Então vamos atentar o prazo, para a gente não perder o prazo. Então, dados esses dois avisos, não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que se fará realizar no dia 5 de maio às 10 horas. Devido ao feriado, então mais uma vez a sessão na terça-feira, 10 horas da manhã. Convido todos também para participar de sessão solene na quarta-feira, alusiva ao 38º aniversário de Emancipação Política de Santa Maria de Atibá, que se fará realizar no dia 29 de abril de 2026, às 15h30. Aqueles que se desejarem vir a caráter, faço o convite que vai ficar uma sessão muito bonita. Então declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.